DW. Jornal da Noite.
Muito boa noite. O governo moçambicano aprova decreto para bloquear redes de telecomunicações, mas a ONG defende que...
Isto é mesmo um regime de autoritarismo que se pretende implantar, no sentido de que vai se censurar todas e quaisquer comunicações que o cidadão vai trocar.
Ainda em Moçambique, há cobranças ilícitas nas escolas de condução na província norteña de Nampula.
Você sentirá 5 mil, não vai passar no exame. Chumbeia duas vezes.
Sim, o interessado em fazer exame de carta não tem condições, deve chumbar. Mas não deve chumbar porque não pagou.
Justiça portuguesa iliba procurador guineense detido no ano passado em Lisboa por alegado tráfico de drogas.
Dr. Mancanha era claramente a vítima. Foi um processo estranho e o contexto em que todo o incidente aconteceu foi estranho.
Este é o arranque do Jornal da Noite desta sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026. A apresentação de Amor Fernando e edição de Nádia Sufo. Para já fazemos votos de uma excelente companhia. Mais uma vez, boa noite e seja bem-vindo. O governo moçambicano aprovou em dezembro do ano passado um decreto que permite bloquear redes de telecomunicações, provedores de internet e serviços de transmissão televisiva, sempre que considere existir risco para a segurança pública, segurança do Estado ou para a ordem social. O instrumento levanta preocupações da sociedade civil, que teme restrições das liberdades de imprensa e de expressão. O Centro para a Democracia e Direitos Humanos, CDD, alerta que o país caminha para um regime de vigilância, o que potenciará abusos, perseguições políticas e repressão contra defensores de direitos humanos, ativistas e jornalistas. A esta emissão junta-se, a partir da cidade de Maputo, Arthur Malate, advogado do CDD Malate, para começar até que ponto um regulamento governamental teria poderes para limitar direitos constitucionalmente consagrados nos termos que o governo moçambicano pretende com este regulamento das telecomunicações.
Este é o ponto mais alto do nosso pedido que foi submetido ao provedor de justiça. É que entendemos nós que trata-se de liberdades fundamentais, de direitos constitucionais. E esses direitos fundamentais são constitucionalmente previstos. Não podem, de qualquer das formas, serem impedidos por via, primeiro, de um regulamento e, segundo, por via de uma outra autoridade que não seja a Assembleia da República. Há aqui uma usurpação de competência, porque a única entidade que tem competências para poder regular e poder limitar os direitos fundamentais só pode ser a Assembleia da República e em momentos que de facto justifiquem tais limitações de direitos.
Vocês falam do regime de vigilância, estaríamos também a dizer, por outras palavras, que a se consumar esta intenção das autoridades é quase que entrarmos numa espécie de um regime autoritário.
Sim, 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 mas é mesmo isso que o regulamento pretende, porque o regulamento o que é que faz? Determina que a entidade reguladora, a autoridade reguladora, pode a qualquer momento solicitar às telefonias móveis o acesso sem nenhuma limitação dos dados e metadados dos utentes, neste caso o cidadão, sem nenhuma autorização por parte do cidadão. Então isto é naturalmente uma clara violação a um direito fundamental constitucionalmente previsto e nós entendemos nesta perspectiva que isto é mesmo um regime de autoritarismo que se pretende implantar no sentido de que vai se censurar todas e quaisquer comunicações que o cidadão vai trocar seu dia a dia. Isto vai impactar muito até a liberdade de expressão, porque até os jornalistas que têm acesso à informação, e muitas das vezes por via do WhatsApp, das suas redes, vão ter toda a limitação, porquanto essas informações poderão ser interceptadas e bloqueadas por parte da autoridade reguladora.
E até porque, falando dos jornalistas, hoje toda a gente sabe que as tecnologias de informação e comunicação são a fonte para a produção de qualquer conteúdo. Ao tentar o Estado controlar isso, também estaria num processo de tentar evitar, por exemplo, atos de protestos e tendo em conta os próximos pleitos eleitorais, à semelhança do que aconteceu recentemente na Tanzânia e também no Uganda, onde as comunicações foram cortadas e os cidadãos ficaram num total blackout?
Sim. Entendemos nós que o governo do dia acabou criando um instrumento legal que vai legalizar que nos próximos pleitos eleitorais eles possam, de qualquer das formas, impedir o acesso à informação.
Não é um contrassenso o próprio Estado querer limitar as próprias redes sociais num contexto em que os grandes atores políticos também usam hoje as redes sociais?
E isto é um total contrassenso e não faz nenhum sentido. Aliás, só pode fazer sentido para aquele que hoje já conhece os resultados dos próximos pleitos eleitorais. Para esta pessoa, isto pode fazer sentido. E vai fazer sentido impedir que as pessoas se manifestem contra esses resultados que ele já conhecia em 2026. E está simplesmente a preparar mecanismos de impedimento, de reação contra esses resultados que possivelmente possam ser fraudulentos.
Palavras de Arthur Malatti, advogado do CDD. E assim abrimos o nosso espaço do ouvinte, onde perguntamos o que acha da possibilidade do governo moçambicano cortar a sua internet. Recebemos e estamos a receber muitos comentários na nossa página do Facebook. Por exemplo, Pinheiro Júnior diz que essa lei não vai funcionar porque já estão a recolher assinaturas para impugná-la. Isto mostra que é mais um truque da Frelimo para nos tornar mudos e surdos. Mário Macamo também nos escreve, a partir de Moçambique, diz que não é nada isso. Quando eles convocaram as pessoas para a luta de libertação nacional, não havia internet nem televisão. Nós, neste momento, temos VPNs. Mais comentários ainda neste jornal. Você também pode participar do nosso debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos a falar de Moçambique, onde a Amnistia Internacional classificou hoje como extremamente preocupante o atentado contra o jornalista da STV, Carlitos Kadange. A ONG apelou a uma investigação independente e imediata. Numa nota publicada hoje, a entidade refere que o ataque ao jornalista reflete o aumento das agressões contra a classe da comunicação social em Moçambique. Um grupo supostamente ligado ao Estado Islâmico reivindicou ataques contra posições das Forças Armadas de Moçambique na província nortenha de Cabo Delgado, afirmando ter causado 9 mortos e capturado armamento. Através dos seus canais de propaganda, o grupo refere que as ofensivas ocorreram no domingo nas florestas de Catupa, no distrito de Macomia. As autoridades moçambicanas ainda não confirmaram esta informação, escreve a agência noticiosa Luz. Foi reaberto esta sexta-feira o acesso à cidade de Xai-Xai, na província de Gaza, sul de Moçambique, restabelecendo a ligação viária com o resto do país, após cerca de 2 semanas de interrupção provocada pelas cheias. Ainda hoje, Moçambique recebeu da Alemanha filtros de água, utensílios de cozinha e tendas familiares destinadas às vítimas das inundações. Os bens serão distribuídos nas províncias de Maputo, Gaza e Sofala, segundo escreveu em nota a embaixada alemã em Maputo. Na Guiné-Bissau, porta-voz da candidatura de Umaro Sissoko Embaló pediu ao alto comando militar no poder no país condições de segurança para o ex-presidente e os seus apoiantes regressarem à Guiné-Bissau. Entre eles, destaca-se os antigos primeiros ministros Brahima Camará, Nuno Nabian e o ex-ministro de Interior Boche Kandé, que neste momento reside em Portugal. João Paulo Semedo, porta-voz da candidatura do Umaro Sissoko Embaló, disse que estas figuras estariam a ser alvo de vexames públicos e agressões públicas por parte de cidadãos guineenses. Ainda na Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira terá sido notificado para comparecer no Tribunal Militar a 13 de fevereiro, segundo escreve a agência Lusa, citando a defesa do político, que diz desconhecer as razões da medida judicial. A oposição são-tomiense aprovou hoje, na Generalidade, o orçamento do Estado para 2026, mas avisa que não se trata de um cheque em branco para o governo são-tomiense.
DW Deutsche Welle.
No ar o Jornal da Noite, agora seguimos em direção a Moçambique, mais uma vez para Nampula, onde candidatos a motoristas denunciam casos de extorsão nas escolas de condução por terem acesso aos exames práticos necessários à obtenção da carta de condução. As escolas reconhecem que há sinais destas práticas, mas afirmam nunca terem recebido queixas formais. Perante a gravidade da situação, o governador de Nampula convocou uma reunião de emergência e deu um ultimato às escolas, exigindo melhorias imediatas e prometendo responsabilizar os envolvidos, conforme escreve o nosso correspondente Sitoi Lucheque.
Várias denúncias dão conta de que alguns instrutores cobram valores adicionais aos alunos para garantir a aprovação nos exames práticos. Elio Albano, residente em Nampula, é um dos prejudicados. Ele conta que, por não ter contribuído para o suposto pagamento, foi praticamente avisado de que não teria a hipótese de passar no exame.
Não me aliei com o grupo e, chegado no exame, até no dia do exame, ele disse-me: você é o único que não contribui para o exame. Vamos ver se você vai passar. Fui no exame, dito e feito, não passei no exame.
O sonho de Albano de se tornar motorista foi adiado devido à exigência de 5 mil meticais por parte do instrutor.
Continuei a escola, falei com ele, colocaram-me no sistema novamente. Chegado o dia do exame, novamente ele disse: eu descobri que você é da comunicação social, mas mesmo assim, se quiseres, pode queixar a quem você quiser, mas você sentirá 5 mil, você não vai passar no exame. Chumbei as duas vezes. Depois disso, não voltei mais à escola.
Em Moçambique, a procura por cartas de condução é elevada, sobretudo entre jovens que veem na condução uma oportunidade de emprego. Nuno Calquer de Albuquerque, diretor do gabinete do governador de Nampula, explica como a alegada rede de extorsão funciona, com base no caso de um mecânico ao seu serviço.
Os instrutores entram em contato com os examinadores, preparam-se os envelopes e os envelopes são entregues. Isto aqui é verdade. Tem um mecânico que fez toda a parte teórica, fez a prática e foi ao exame. Mas o instrutor sempre dizia: prepara um envelope. Graças a Deus, não tirei dinheiro para pagar ao instrutor ou ao examinador. Ele foi assim mesmo, mas acabou passando.
As inscrições para as cartas de condução variam entre 8 mil, cerca de 108 euros para a categoria ligeira, e 10 mil, cerca de 134 euros para a categoria de pesado profissional. Apesar de gestores das escolas de condução reconhecerem que há rumores e indícios de cobranças ilegais, afirmam não ter condições para punir instrutores sem denúncias concretas. Pinoca Luxo, responsável pela escola de condução AJM, admite a gravidade da situação.
Realmente, nós também ouvimos dizer, para apontar o dedo de gente bem dali, vem para falar, não é possível. Talvez, formando a associação das escolas, poderemos apanhar o essencial. Por isso, também mais as nossas escolas.
Face às denúncias, o governador de Nampula, Eduardo Abdullah, exigiu ação imediata.
Se o interessado em fazer exame de carta não tem condições, deve chumbar, mas não deve chumbar porque não pagou este ou aquele valor.
A cidade de Nampula conta com cerca de 10 escolas de condução, públicas e privadas, que atendem mais de 5 mil candidatos, número que continua a crescer diariamente devido à elevada procura. Citou Ilucek, DW, Nampula.
Obrigado, Sitoi Lucheque. O caso envolvendo Eduardo Mancanha, procurador da República da Guiné-Bissau, ganhou visibilidade em abril do ano passado, quando foi detido no aeroporto de Lisboa pelas autoridades portuguesas, alegadamente na posse de vários gramas de hanchis. A situação que acendeu debate sobre a credibilidade das instituições judiciárias guineenses e sobre a extensão da infiltração do narcotráfico nos aparelhos do Estado. Hoje falamos com o advogado do arguido, Allen Nampaco, que começou por explicar qual foi a versão da defesa sobre a detenção do procurador Eduardo Mancanha no aeroporto de Lisboa.
O Dr. Mancanha era claramente a vítima. O Dr. Mancanha não tinha sequer a noção do conteúdo da carga constava esse produto ilegal.
Mas a defesa confirma que a substância apreendida era em que quantidade?
Bom, consta dos autos, naturalmente, que tratava-se de cerca de 198 gramas de um produto que, após teste, revelou ser haxixe. Claramente, nós estamos a falar de uma pessoa que foi um profissional exemplar ao longo de décadas de serviço ao Ministério Público, uma pessoa que conduziu várias investigações importantes na história da administratura do Ministério Público. Portanto, seria praticamente caricato estarmos a falar de cerca de 198 gramas de haxixe com o enquadramento e toda a publicidade que o processo envolveu na altura. Portanto, para hoje se perceber que a pessoa realmente estava inocente é claramente uma questão que merece resposta.
A defesa vê neste caso alguma motivação política ou tentativa de instrumentalização da justiça e por quê?
Foi um processo estranho e o contexto em que todo o incidente aconteceu foi estranho, portanto não descartamos nenhuma opção.
Enquanto magistrado da Guiné-Bissau, Eduardo Mancanha tinha algum tipo de imunidade? Isso foi considerado pelas autoridades portuguesas?
Estando a prosseguir os estudos de doutoramento em Portugal, o estatuto do Dr. Mancanha é de um cidadão guinense comum que está, obviamente, a prosseguir os estudos de doutoramento em Portugal. Com a devida licença do Ministério Público, obviamente que não beneficiou de nenhum estatuto especial ao longo deste processo, até porque também não precisava, porque tinha certeza da sua inocência e, obviamente, todo o processo foi conduzido sem quaisquer condicionalismos por facto de ser um magistrado.
Quais são agora os próximos passos do processo e quando é que este caso poderá ficar esclarecido?
Apesar de, a nível da República Portuguesa, o processo já foi concluído com o decretar da absolvição, sem que houvesse uma sentença em Portugal, que foi a jurisdição onde o incidente ocorreu, sem a decisão do Tribunal da República Portuguesa, o Ministério Público guinense, mesmo assim, decidiu avançar com um processo disciplinar e com a expulsão do Dr. Mancanha. Isso representa, obviamente, um dano grave, que também temos vindo a analisar. Há um recurso administrativo pendente junto do Tribunal da Relação de Bissau e estamos a aguardar serenamente o desfecho desse recurso, tendo agora maior convicção daquilo que sempre no início tivemos, que era a inocência do Dr. Mancanha e a falta de fundamentação legal e fática para a abertura de um processo disciplinar tal como aconteceu aqui em Bissau.
Alen Nampaco, advogado do caso Eduardo Mancanha, procurador da República da Guiné-Bissau, numa entrevista conduzida por Tena Mansani.
DW Notícias.
Ora, o presidente norte-americano Donald Trump está a ser acusado de racismo após divulgar um vídeo que retrata Barack Obama e a sua esposa como macacos, gerando críticas tanto de democratas como de republicanos. A Casa Branca desvalorizou as reações, classificando-as como falsa indignação. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou um novo pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia, abrangendo energia, finanças e comércio. Von der Leyen sublinhou que Moscou só negocia seriamente quando é pressionada. Este é o 20º pacote de sanções desde o início da invasão russa à Ucrânia.
DW, Espaço do Ouvinte.
O que acha da possibilidade do governo moçambicano cortar a sua internet? Esta é a pergunta que está na nossa página do Facebook. Castro Clayton diz que já estou a me preparar e encomendei 2 kits de provedores alternativos de internet. Desta feita, poderei fintar essas manobras que não agregam nada num Estado de Direito Democrático. Mário Namaia diz que o governo quer silenciar críticas, o que constitui uma ameaça à liberdade de expressão do povo moçambicano, tal como acontece no meu país, isto é, na Guiné-Bissau. Alídio Gervásio disse, de forma irónica, que é uma boa iniciativa, está de parabéns o governo moçambicano. Nepal fez o mesmo no ano passado, mas todos nós vimos o que aquilo deu como resultado final. Fabio, dizia Fabião Lobo, nos escreve também, diz que vai usar vias alternativas para fintar o corte de internet das autoridades moçambicanas. Por aqui colocamos ponto final a este Jornada à Noite de hoje, que teve a apresentação de Luís Fernando, edição de Nádia Sufo. Voltamos a estar consigo numa próxima ocasião. Até lá, fique bem. Votos de um bom fim de semana.